que aqui já foi acordado, e não falando da falta de preparação das pessoas, falo de outras responsabilidades. Falo daqueles que, por exemplo, impediram que fosse criada a Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras já nestas legislaturas, em que impediram que profissionalmente se pudessem preparar as pessoas para poderem ultrapassar esta situação. Houve problemas, assumimos. E assumimos o problema das pessoas terem ficado à espera. Mas há uma coisa que não assumimos e é importante realçar. Ninguém foi capaz de dizer se houve qualquer tipo de segurança, problemas de segurança, neste momento, em todas as pessoas que entraram aqui. E porquê? Porquê é que não houve problemas de segurança? Porque o sistema, quando foi suspenso, acabou por ser o sistema anterior que já dava as garantias do sistema. Não era mau. O sistema substituiu-se porque todos os países da União Europeia ligados dentro do sistema de Schengen assumiram que tinham que substituir isto até abril deste ano. E nós antecipámos em 6 meses essa situação. E, portanto, o sistema garantiu segurança, continuou a garantir segurança, teve os seus problemas, esteve suspenso no momento em que era preciso estar suspenso para que fosse retificado até à altura em que tínhamos obrigatoriamente que estar. Onde é que está a responsabilidade do Partido Socialista? E também do Chega, não foram capazes de assumir em 2024 a decisão, a criação das forças que iam garantir as passagens da segurança. Chumbaram o diploma da União de Estrangeiros, da Unidade de Estrangeiros. Não tiveram essa preocupação. A preocupação de segurança do Partido Socialista nesta matéria apenas apareceu agora, não apareceu durante estes meses. A preocupação do Partido Socialista foi estar presente em quando a Ministra da Administração Interna esteve aqui para esclarecer o que estava, mas mais do que esclarecer o que estava a ser feito, assumiu-se que o Governo tomou medidas, nomeadamente aquelas que foram assumidas a semana passada, de reforço de agentes da PSP, de chamada da GNR a participar, de levantamento do sistema, de retomar a situação normal e em vez das horas que estavam a demorar, no passado sábado passava-se em 7 minutos na fronteira. Isso o Partido Socialista não reconhece. Foram tomadas medidas, o Governo esteve sempre presente e tratou destas matérias. E, portanto, não se diga que o Governo não agiu, não se diga que não se fez e não se assuma, é, acima de tudo, lamentável não pedirem desculpa porque não foram capazes de assumir a herança que nos deixaram.
Senhor Deputado Paulo Moás, livre, faz favor para uma intervenção.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. Desejo também a todos um bom ano. O que se tem passado no aeroporto Humberto Delgado não é um acidente nem é um imprevisto sazonal. É o resultado da impreparação, da falta de planeamento e decisões adiadas e de uma gestão que é feita sempre em cima do joelho. Um aeroporto que está a operar acima da sua capacidade tornou-se a regra e quando chegam estes picos de tráfego, o sistema simplesmente colapsa. Os passageiros têm enfrentado e enfrentaram no final do ano passado tempos de espera de 9 horas, 5 horas, perderam ligações, ficaram muitas vezes sem informação, bagagens a acumular-se e a imagem do país também ficou prejudicada. E o Governo só aparece quando a situação já está completamente fora de controlo. E a verdade é que não foi por falta de aviso, não foi por falta de se poder antecipar que este problema iria surgir, porque já no ano passado, durante o verão, houve o mesmo tipo de problemas. A Senhora Ministra foi chamada ao Parlamento, até os próprios profissionais alertaram para os problemas e para os riscos que se corriam, os próprios partidos alertaram e, portanto, é incompreensível porque é que nada se fez para resolver a situação. A própria Associação Sindical dos Profissionais da Polícia considera que as medidas que foram anunciadas pelo Governo são insuficientes e ineficazes. Senhoras e senhores deputados, nós chegámos aqui por responsabilidade do Governo e esta sucessão de medidas revela este padrão muito claro, medidas avulsas tomadas apenas em reação ao colapso para gerir o caos. Governa-se sempre depois do problema já estar instalado e de irmos a correr atrás do prejuízo. Mas é preciso também perguntar qual a responsabilidade da Ana no meio disto, do meio disto tudo, porque a Ana também tem responsabilidades nesta matéria. Gera uma infraestrutura crítica sem garantir condições adequadas de fluxo, de espaço e de operação, limita o número de balcões, empurra as responsabilidades para os trabalhadores e responde às críticas com comunicados defensivos. Entre o Governo e a Ana, assistimos sempre a um empurrar de culpas de um lado para o outro, que não serve a ninguém, sobretudo não serve os cidadãos. E no meio disto tudo estão, precisamente, as pessoas, os profissionais que ficam sobrecarregados, em condições caóticas, com recursos insuficientes, os passageiros que vivem horas de espera e de frustração. É evidente que o sistema não está a funcionar como devia e precisava de ter tido soluções sérias e não de virmos agora com improvisos à 25ª hora adiar a aplicação deste sistema, o que não deixa também de ser curioso para um governo que fez do alfa e do ômega da sua política prometer aos portugueses uma gestão muito rigorosa das fronteiras, nem sequer conseguem implementar este sistema decentemente e, portanto, nós não podemos aceitar esta normalização deste caos e desta incompetência. É preciso planeamento, é preciso fazer os investimentos necessários e garantir as condições e os meios necessários para que tudo funcione no aeroporto. E salvo isso, vamos continuar a ter problemas, vamos continuar apenas a fazer aquilo que este Governo tem feito, que é prometer que vai resolver a curto prazo e não resolver os problemas e continuarmos daqui a uns meses a discutir exatamente o mesmo tema. E era esses esclarecimentos que nós também gostaríamos de ver da parte do Governo, o que é que concretamente está a ser feito para garantir que não só a situação não vai continuar, como que quando o sistema europeu for implementado, tudo vai funcionar. Muito obrigado.
Sr. Deputado Rui Rocha, da IEL, para uma intervenção, por favor.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados. Caos no aeroporto. Para percebermos o caos no aeroporto e aquilo que acontece em muitas outras áreas no país, tenho de falar-vos da mentalidade Montenegro e do método Montenegro. Começando pela mentalidade Montenegro. A mentalidade Montenegro consiste na ideia que fazer um plano ou definir um objetivo resolve os problemas. Vou dar-vos alguns exemplos. Economia a crescer acima de 3%. Basta definir o objetivo e um dia lá chegaremos. Educação. 90% dos alunos sem professores teriam uma redução brutal do número de alunos sem professores. Lá está, objetivo estabelecido, mentalidade Montenegro. Saúde. Dois planos. Já não foi só um objetivo, foram dois planos. Um plano de 60 dias e um plano até o final de 2026. No INEM, declarações de Luís Montenegro em 14 de novembro de 2024. Muito brevemente, vou apresentar um plano para resolver os problemas do INEM. Cá estamos, ainda hoje, uma tragédia, alguém que morreu porque esteve 3 horas à espera de socorro. E no aeroporto, influenciado pela mentalidade Montenegro, o ministro Pinto Luz disse em junho, em 15 dias, o problema das filas de espera no aeroporto vai estar resolvido. Ora, qual é o problema da mentalidade Montenegro? É que estabelecer objetivos e fazer planos não resolve absolutamente nada. É por isso que a seguir, senhores deputados, é preciso a metodologia Montenegro. E a metodologia Montenegro, perante o falhanço da mentalidade Montenegro, implica fazer o quê? Implica fazer a eliminação dos dados que permitem validar que tudo falhou. E aqui também tenho um conjunto de exemplos. Vejam bem, na educação, a tal meta de ter uma redução de 90% dos alunos sem professor. Eliminam-se os dados. Agora não temos dados sobre a falta de professores. Portanto, problema aparentemente resolvido. Na economia. Na economia íamos ter um crescimento brutal. Solução Montenegro. Agora já o INEM não traduz para a praça pública um conjunto de dados. E, portanto, como a população aumentou, na verdade estamos a crescer pouco, isso significa que cada um de nós não está a ficar mais rico na proporção prometida por Montenegro. Lá está a solução. O INE deixa de publicar dados demográficos. E no aeroporto, qual era o sinal de que não estava a correr bem o plano Pinto Luz de reduzir as filas ao fim de 15 dias? Eram as 7 horas de demora das filas. O que é que se faz? Elimina-se o mecanismo europeu de controle de fronteiras. Não há filas, não há dados, não há nada. O problema, supostamente, está resolvido. Este é o problema que enfrentamos, Sr. Deputados. É que nada se resolve, mas vão-se eliminando os dados para que os portugueses possam ser iludidos com a falta de soluções. Agora, as coisas na prática continuam a ser as que são. Continuam a ser as que são no aeroporto. E nós ouvimos aqui, já ouvimos responsabilidades. O PSD diz que a responsabilidade é do PS. O PSD diz que a responsabilidade também é do Chega por causa da UNEF. O Chega diz que a responsabilidade é do PS e do PSD. Eu vou-vos resolver o problema. A responsabilidade é de todos. É do Chega, do PS e do PSD. Do PS pelo que deixou, do PSD pelo que não faz e do Chega pelo impedimento de que a UNEF avançasse no momento devido. Quais são as consequências disto? Primeiro, para quem vem a Portugal, 7-8 horas de espera na fila de espera, sem água, sem condições para a casa de banho, crianças à espera. É inadmissível, senhores deputados. Segundo ponto, obviamente, a imagem do país. A imagem do país. Um país que vive e depende do turismo fica nesta situação. E terceiro, agora, com a suspensão do mecanismo europeu, a óbvia é que durante 3 meses temos uma espécie de bar aberto em quem quer entrar em Portugal ou na Europa e sabe que não tem condições para o fazer, usa o aeroporto de Lisboa, pondo em causa a segurança nacional. Portanto, senhores deputados, não usem na vossa casa o método e a metodologia Montenegro, porque só pode fazê-lo quem tem pouca responsabilidade.
Muito obrigado, senhor deputado. Senhora deputada Paula Santos, PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Endereço também um bom ano a todos. Sr. Presidente, confesso que tinha a expectativa de podermos fazer este debate com a Sra. Ministra da Administração Interna. Registamos que não foi essa a opção do Governo, mas registamos também que há poucas semanas, ainda na audição da Ministra na primeira comissão, aquilo que a Sra. Ministra fez referência foi que o sistema tinha pifado. E, aliás, e a própria tinha inclusivamente dado a opinião que considerava também que o sistema de controle de fronteiras, este novo sistema, não deveria ser suspenso. Verificamos que a decisão por parte do Governo foi diferente, mas deixo aqui estas contradições existentes dentro do Governo, que eu acho que cada um retirará naturalmente as suas ilações relativamente a esta matéria. Enfim, segundo aspecto que queria colocar, prende-se com esta suspensão deste novo sistema, que de facto não significa que não haja controle de fronteiras e que não seja tudo, permitam uma expressão, à vontadinha. Há de facto controle de fronteiras, Mas gostaria também de colocar aqui um outro aspecto relativamente a este novo sistema de controle de fronteiras, porque de facto devíamos de questionar se faz sentido que a adoção de um sistema que prevê de facto um registro grande do volume de dados pessoais, incluindo dados biométricos guardados até 5 anos. Devíamos questionar se os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos estão de facto a ser devidamente protegidos. E a terceira questão que eu queria colocar prende-se com a situação no aeroporto, que tem levado a longas filas de espera, a elevadas horas também de espera, e este é o resultado das opções, das medidas que têm vindo a ser tomadas, ou melhor, das medidas que deveriam ser tomadas e que não foram tomadas, porque está em causa questões de organização, ou antes de desorganização, de insuficiência de meios, mas também é o resultado das opções do Governo de favorecimento dos interesses da ANAVACIM. Vamos por partes. Quando da criação da Unidade Especial de Fronteiras e Estrangeiros, o PCP alertou para a necessidade do reforço dos profissionais da PSP. O Governo optou por fazer ouvidos mortos. poucos. Estava à vista de todos a falta de profissionais. E no final do ano, perante este desastre que está a acontecer no aeroporto, talvez também face aos sucessivos constrangimentos que deveriam envergonhar o governo, este decidiu algumas medidas que na prática não passam de remendos, porque a questão que se coloca é, tinha sido anunciado 80 profissionais, o reforço de 80 profissionais do PSP. Onde é que estão? Qual é que foi efetivamente esse reforço? Foi depois anunciar a colocação de 24 profissionais da GNR. Bem sabemos que não é assim que se vai resolver este problema, mas tudo isto comprova, como nós tivemos a oportunidade de alertar, de facto a insuficiência de meios. Entretanto, no final do ano, foi aprovada uma resolução do Conselho de Ministros que autoriza a PSP a adquirir equipamentos. Mas esta resolução peca por tardia. Porque é que não foi feita antecipadamente? Já se sabia que estes equipamentos são necessários. Há depois problemas, de facto, que